Sim, o GBFire voltou! E com ele, com o próprio, o Imagnânimo. A pedra fundamental, a origem, o ponto zero. Sim, voltamos a falar de X-Men, o programa originário desse podcast que vos fala. Sobre a nosso reading order. Já no programa anterior, a gente já abandonou um pouco das App Collection. Isso aconteceu porque as App Collection, elas são uma organização muito bacana, eu gosto muito delas. Só que eles optaram para pular um pouco para os anos 90. E eu queria cobrir tudo que eu consegui, né? Bem certinho, formando uma timeline boa para de leitura. Então aqui a gente vai estar cobrindo, começando. O programa anterior cobriu muito da Masterworks número 7. E agora a gente vai falar da Masterworks número 8. A coleção Masterworks, ela tinha um objetivo de ser um pouquinho mais luxuosa. Tinha um capa dura e tal. No Brasil foi publicado aqui um pouco da Masterworks, mas ela é chamada, como é que é? Biblioteca Clássica ou Coleção Clássica Marvel, alguma coisa assim. Vinha com a capinha cinza original, mas foi descontinuada. Nos Estados Unidos ainda não foi descontinuada, mas a publicação dela, ela é meio rara, assim. Então a gente volta da onde a gente parou, né? No Xavier em coma, né? Por causa daquele encontro com a rainha da ninhada lá. Aquele mini arco de apresentação da ninhada, né? Todo aquele rolê lá do Shi'ar, da Deathbird. E agora a gente volta nesses momentos que eu gosto de chamar de interlúdios claremontianos. Que nada mais serve pro Claremont fazer o que ele mais gosta. Fazer super-herói falar. Falar sobre seus problemas. Falar sobre o seu cotidiano. Falar do que o torna homens e mulheres nessa sociedade malvada. Eu sinto muita falta disso, desses interlúdios claremontianos, onde os personagens têm desenvolvimento pessoal, né? Tanto que agora, recentemente, a gente teve uma saga nos X-Men que eles iam pra um baile de gala. Então eles só estavam preocupados em conversar um com o outro e vestir roupas bonitas. Então é uma saga muito claremontiana, uma fase muito claremontiana que o Claremont não escreveu. E eu sinto muita falta disso. Eu acho que dá um caráter próprio pro X-Men que fazia deles sensacional. Então, os X-Men estão, assim, correndo com a vida. A pequena Eliana está com eles, por causa de uma pequena historiazinha lá em que a Eliana é sequestrada. Então, o Piotr pega e leva ela para a mansão Xavier. E a gente tem agora uma história que é bem, bem fodinha até, que a gente começa a ver que o Belasco, um demônio infernal, já está, assim, visando o sequestro da Eliana. Nessa edição, todos os X-Men são meio que teletransportados ali pro limbo e é reinada por esses seres demoníacos, e eles estão tentando escapar dali. Então é dominada por esse Belasco, tem todo lá, ele tem um pentagrama de colar, ele é foda, ele quer dominar o mundo, bababá. A Tempestade encontra aquela Tempestade mágica lá, Tempestade feiticeira, que é recorrente no lore dos X-Men. Eles encontram o demônio Sin, que vai ser mais importante lá pra saga Inferno. Então tem tudo isso. Eu vou ser sincero pra vocês, eu não gosto quando os X-Men vão nesse full total magia. Acho que não combina. O espacial acho que combina bastante, mas o teor mágico eu sempre fico ai, 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 tá, vamos lá. Mas o importante dessa única edição é fodinha, que eles conseguem escapar do limbo, mas quando tá passando pelo portal, a Eliana fica por último e eles agarram. Quando ela vai passar, o Belasco pega ela do outro lado. Então fica meio que uma puxação de corda, cabo de guerra, puxa ela, E quando os X-Men realmente conseguem puxar a Eliana, ela volta, mas com 16 anos. Ela passou quase 10 anos dentro do limbo, sozinha, né? Então, foi uma... Assim você fica, what the fuck? E, né? E pra você saber o que aconteceu dentro lá do limbo, você tem que ler daí a minissérie da Eliana, né, Rasputin, e como ela passou todo esse tempo lá sem ser morta, né? Bababá, bababá. Mas aqui o Claremont só faz isso e deixa a gente, what the fuck? Que é isso? E deixa a Eliana mais velha e bola pra frente. Tem sabe os interludes que eu falei, Claremont anos? Por exemplo, tem o Ciclope apresentando o seu pai para o seu irmão, lembra? Teve a revelação e tal, né? E o Alex ainda não sabe que o Corsário é pai deles. Então, uau, momento familiar, legal. O Xavier tá morrendo. Ah, tem uma parte doida também que os caras fazem um escarcéu lá no meio de Nova York, né, com a ninhada. Aí o Ciclope vem e fala, ó, vocês estão fazendo muita bagunça, acho que é melhor eu pegar esse lugar aí de líder de novo, Tempestade. Você não tá fazendo bom trabalho, Tempestade. O teu cu. Aí tem uma sessão até bonita, né? Que o Ciclope fala, puta, desculpa, eu tô muito preocupado, bababá, tudo que passou. E a Tempestade, tá tudo bem, meu maninho. Eu sei que você é bobão. Mas a gente é amigo, tudo bem. Ah, tem uma parada que o Xavier... Ele... E também tem um interlúdio, Claremont One, mas dentro da cabeça do Xavier. Ele tá tendo uns pesadelos lá e ele lembra do passado. Ah, nesse passado, é bem doido. É quando ele tava fazendo aquelas aventuras no norte da África e tal... Um cara chama ele porque ele tá com uma paciente assim em coma, e ela tá super traumatizada pela Segunda Guerra Mundial. E quando ele chega lá, são esses refugiados, né, dos campos de concentração, e no meio deles tá o Eric Lancher, né, o futuro Magneto. Então é aqui que eles se encontram pela primeira vez. E também, né, essa paciente é a Gabrielle Heller, né, que vai ser muito mais importante lá pra frente. Nessa história, é interessante que o Xavier, ele faz uma cura psíquica. Ele entra dentro da cabeça da menina e elimina todos os demônios nazistas que perduravam na cabeça dela, né? Imagina o que ela deve ter passado na Segunda Guerra para ter ficado assim catatônica. E o Xavier consegue acordá-la, né? E daí, nessa história, tem toda aquela historinha que o Baron Von Strucker tá lá e fazendo umas bizarrices. E o Xavier e o Magneto, no maior estilo First Class, vão lá e derrotam o Von Strucker, né? Tem até uma cena muito boa que o Von Strucker tem aquela mão metálica que solta raio. Aí o Magneto, mão metálica. Destrói com a mão do Von Strucker, né? Tipo, vocês, homo sapiens e suas máquinas. É muito legal essa história. E o Magneto, ali eles têm a sua primeira desavença, né? Que o Magneto fala, a gente tem que matar esse filho da puta. E o Xavier, não, a gente tem que ser melhor que eles, bababá. E o Magneto, dessa vez, ele fala, tudo bem. Ele pega todo o ouro, né, e o maquinário ali dos nazistas, do Von Strucker, e vaza. E bem nessa hora, eles acordam. Ah, bem legal. Ah, também tem uma parada do... Uma missão que é da... Tem todo aquele troço rolando lá no Pentágono. Tá se falando... O senador Kelly tá botando fogo na lenha lá. Ó, os mutantes aí estão fazendo capirotagem. Estão destruindo coisa em Nova York. A gente não sabe. A gente tem que passar a lei aí pra gente controlar esses loucos dos mutantes. Nisso daí... Os X-Men falam assim, cacete, o Xavier, ele tinha relações com o Pentágono. E isso remete à fase lá do Stan Lee, que realmente a gente via que o Xavier, ele falava com uma galera da CIA, e era isso que meio que pagava os carros, o pássaro negro, um monte das regalias que tinha na mansão. Era esse contato com o Xavier, com o governo. Então tinha todos os dados dos X-Men lá. Aí eles fazem uma missão, que é invadir o Pentágono, a retirar e tentar apagar esses dados, né? Pra eles ficarem mais protegidos. Isso vai envolver muito essa Carol Danvers, né? Que nessa época tá muito ali junto com o X-Men, né? Depois da anual dos Vingadores, ela fica ali, né? Tipo, ó, sou quase uma X-Men com vocês, mas eu sou humana, por enquanto. Então eles invadem o Pentágono. É uma edição ali desenhada pelo, acho que é o Cockrum, tá desenhando. É muito legal, né? Esse tan tan tan, vamos invadir, tan 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 tan. E eles vão invadindo tudo. E lá eles dão de cara com a vampira. Lembrando, né? Nessa época a vampira era uma chata, né? Beijava, queria beijar todo mundo pra sugar poder, né? E é isso que ela começa a fazer já quando eles se encontram, super vilanesca. Daí ela beija o Wolverine, vai beijando. Daí até a tempestade chegar e dar um chega pra lá com um tornado. A mística também estava infiltrada, né? Mas pra ela é mais simples porque ela consegue se transformar. E os X-Men se batem ali, tem uma confusão, e na meio da confusão a Carol Danvers consegue, né, passar pra dentro do Pentágono e apagar com todas as informações que tinha dos X-Men lá dentro, né? Então, missão super, super, super cumprida. Que mais? Acho que dá pra falar também que nessa época né, o Carol Danvers, ela tá bem com os X-Men, acho que principalmente com a relação do Claremont, né? O Claremont escreveu por um belo tempo a revista da Capitão Marvel. Acho que, assim, se não fosse ele, essa personagem estaria num limbo que ninguém ia ver ela por anos. E aqui ela tem, assim, papel muito fundamental nesse lore dos X-Men, quase que consertando esse lore do X-Men, que era uma coisa do Stan Lee lá, né? Tipo, e hoje, daí o Claremont escrevendo, fala, puta, mas o Xavier tinha contato com o governo, nossa, isso vai dar muito errado nessa parada de lei antimutante, de caça aos mutantes, né? Então, você vê, ela se torna uma coisa fundamental, né? Pra consertar umas ideias que não foram tão bem pensadas até da era do Stan Lee, sabe? Então, mais uma, ponto pro Claremont. Depois, eu acho que a gente vai pular, então, pra grandiosa, a sempre bem lembrada, Saga da Ninhada. Ela já começou lá, né, naquele pré-arco, né? Mas aqui ela vai full total. Porque depois que o Xavier teve aquele pesadelo doido lá, ele acorda. E daí, ele acordando, eles vão fazer uma festa lá na nave, né? Lá no espaço, na nave Shi'ar lá. Só que, do nada, a Deathbird lá aparece de novo, no meio da festa. Fala, peguei vocês! E panam! Fim do episódio, cliffhanger. E daí, no outro episódio, já é o Wolverine sonhando com a Mariko e acordando com as ninhadas em tudo, infestado em qualquer lugar, assim. Ele tá fudido, tá apanhando e, cara, agora essa saga começa a ser, assim, Monster Hunter. Sabe o que é Monster Hunter? Aquele jogo que você vai, assim, fatiando tudo quanto é monstro. Aqui se passa isso, porque, cara, quando o Wolverine acorda, ele começa a fatiar essa galera da ninhada como se fosse nada. Acho que é muito bom falar também que o desenhista, o senhor Dave Cockrum, tá desenhando essa saga da ninhada, e ele faz de novo, que ele sempre faz, que é uns cenários gigantescos, e tem uma nave alienígena morta, que é, sabe, aquelas baleias baleia sideral morta e tem uma civilização de inseto crescendo nela. Ai, é uma coisa de louco. Então, de primeira, o Wolverine acorda, ele nota que ele está infectado com a ninhada, mas o seu fator de cura ele está protegendo ele de se transformar em um novo ser da ninhada. Ele vê, lembra aquele cara que ele roubou o uniforme lá na saga da Fênix Negra? Ele roubou o uniforme de um cara, ele foi queimado e perdeu o uniforme. Aí tinha um cara lá que era um homem fera da Guarda Imperial Shi'ar, e ele também foi capturado, né? E ele vê que esse cara se transformou um ser da ninhada, né? Então ele vê que quando eles chegaram ali, todo mundo já foi infectado com o vírus ninhada, né? Que transforma eles. Mas ele vê que o seu fator de cura está protegendo ele. Então ele parte nessa busca de achar os seus amigos. A única que está dando problema ali para ninhada é a Carol Danvers, porque eles vê que o corpo dela é diferente, tem sangue Kree, tem umas células Kree ali alimentando ela, só que não estão ativadas, então eles faz uns paranauê ali com ela para ver se eles conseguem infectar ela também. O Logan acorda ela e eles vão acordando o resto dos X-Men. Então tem toda essa saga que eles vão acordando, aí tem o drama, né? Porque o Wolverine vai falando, ó, a gente tem que sair daqui. Vamos matar todo mundo. Aí tem até um drama ali para eles conseguir fugir da ninhada, entrar numa nave e sair pro espaço. Mas quando eles chegam lá no espaço, o Wolverine, ó, agora eu tenho que contar que, né? Vocês estão infectados tudo com a ninhada, vocês vão morrer tudo. Ai, ai, meu Deus. Tá, a galera não leva muito bem isso, principalmente a Tempestade e a Carol Danvers. A Carol Danvers, por si só, ela fica tão puta que ela, com a mandiga da ninhada e a puteza dela, ela acorda um poder que esse poder, ele suga o poder de uma estrela branca. Então ela vira aqui a binária. Cara, se você vê o que é a Carol Danvers nos filmes da Marvel ali, tô falando do primeiro filme da Capitã Marvel, do Guerra do Ultimato, você vê que Carol Danvers, a Capitã Marvel, é mais binária do que Capitã Marvel, tá? Porque quando ela se chama Miss Marvel, Capitã Marvel, os poderes dela são bem mais de boa. Mas o que é mostrado aquela deusa poderosa nos filmes tem muito mais a ver com a binária, que é esse ser que tem essa roupa branca, pele toda envermelhada e cabelo enchumascado, né? É como se o Claremont falasse: "Ah, eu queria fazer uma fênix, só que fênix do bem." Essa é a binária. Então ela dá um jeito ali nos motores da nave para os caras continuar navegando. Mas ela fica muito puta, né? Sabendo que vai morrer. Ela fala: "Ah, é? Eu tô toda poderosa e eu vou morrer por causa. Ah, não, não vou deixar assim." E ela parte, ela consegue viajar no espaço e fala: "Eu vou destruir a ninhada." E vai, volta pro planeta ninhada. A Tempestade também não leva muito bem, entra numa navezinha de backup ali e sai voando pelo espaço, toda fodida assim. Já a edição da próxima edição da Tempestade é ela meio que conversando com ela mesma, no sentido de: "Puta, eu vou morrer, né? Eu sempre lutei pela vida, não sei o quê." E tem uma cena dela se transformando na ninhada e ela aguenta, né? O troço, e ela se desfaz a transformação. Tem toda uma jornada espiritual e um certo jornada psíquica galáctica que ela passa ali, e a gente vai ver o resultado disso mais pra frente. Mas por enquanto é a galera, né, se conformando com a morte, a Kitty chorando com o Colossus, o Noturno rezando pra um cacete. Acho que é aqui, na verdade, que a gente vê essa faceta mais religiosa do Noturno, tá? Eu não lembro de ter visto tanto que tem um papo ali com o Wolverine, ele fala: "Puta, eu não sabia que você fazia esse tipo de religioso, tá?" Daí eles discutem um pouco da religião, né? O Wolverine fala: "É, tudo que eu consigo tocar e sentir, eu acho real. E de resto, é só minha imaginação." Daí o Noturno: "E o que você faz com isso?" Dele: nada. Não adianta de nada. Então, o diálogo do Claremont sempre assim, muito afiado, né? Muito afiado. E daí a Aurora aparece. Só que ela tá meio que encarnada naquela nave da ninhada, sabe? A baleia espacial. A tempestade tá dentro dela e comanda essa nave agora. Então, eles entram dentro da tempestade, entre aspas, né? Dentro dessa baleia espacial e volta pra pegar a Carol Danvers lá no planeta da ninhada. Aqui a gente já trocou de desenhista, né? Entrou o Paul Smith. E o Paul Smith já inaugura sua primeira revista desenhando a binária, atacando o terror no planeta ninhada. Tipo, puta, vocês vão me matar? Não, eu vou matar todo mundo primeiro. Eu gostaria também de fazer uma frisando aqui, que o nome dessa edição chama Live Free or Die. Viva livre ou morra, né? É muito interessante que a gente já fez um podcast de Vingadores, onde a Carol Danvers, ela tava com problema de alcoolismo, então ela é banida dos Vingadores. Naquelas edições, a saga se chamava Live Kree or Die, né? Viva Kree ou morra. Então, eu acabei de descobrir assim, né? Que legal, né? Quando você descobre as coisas lendo realmente a parada e não lendo no Wikipedia ou no YouTuber. Então, é uma homenagem a essa troca de desenhistas. O Kurt Busk foi homenagear isso lá na frente, nos anos 98 e 99. Puta merda, que foda, né? Não é massa quando você descobre que o escritor é tão fã de X-Men quanto você? É muito legal isso. Então ela tá tocando terror lá, foda-se, alinhada, vou matar todo mundo. E os X-Men chegam e falam: ô, Carol, calma aí, acho que talvez a gente tenha uma saída e tal. Aí eles recolhem ela e falam: vamos invadir. Então tem toda lá uma missão de chegar na rainha da ninhada. Eles vão tocando terror no planeta inteiro, bababá. É muito legal que nessa tocação de terror, a Shadowcat, como é que é? A Lince Negra, a Kit. Aqui ela não era chamada de Lince Negra ainda, é só Kit. A Kit acha o Lockheed, né? Seria mais uma das espécies que eles iam transformar em ninhada, que é um dragãozinho espacial. E esse dragãozinho queima a ninhada e salva a Kit. Então aqui tem o Lockheed, né? É aqui que tem a origem do dragãozinho da Kit, que é muito legal. Então tá tudo ali e quase quando eles estão chegando lá na Rainha da Ninhada, eles começam a ter problemas, porque até o Ciclope já tá se transformando em um ser da ninhada, o Wolverine tá sem os poderes de cura já, porque tá no limite dele. Só que numa mandinga ali, de pegar a extorquir a rainha ninhada ali, e tem uns centros da colmeia, eles conseguem reverter a transformação. É um pouquinho complicado o mecanismo, mas assim, don't worry about it. Eles estão bem, eles não vão virar ninhada mais, e até a tempestade deixou de ser uma baleia espacial. Só que eles terminam, né, com assim, ó. O Wolverine falou: a gente conseguiu reverter, gente, mas eu vi que lá na primeira parte a rainha já infectou o Xavier. E o Xavier tá lentamente se transformando numa ninhada lá na Terra enquanto a gente tá aqui. Esse é super o gancho para os Novos Mutantes. Porque enquanto a gente tá aqui nessa saga da ninhada loucaça no espaço, tá rolando tudo um troço fúnebre lá na Terra, onde o Xavier tá muito triste, super triste, super triste, que os X-Men morreram nessa invasão da ninhada lá na nave espacial, junto com a Lilandra. Ele não sabe que eles estão vivos. E isso vai ser, então, o nosso gancho para entrar na primeiro spin-off de X-Men, que é Os Novos Mutantes, que a gente vai conversar num próximo podcast. Só comentar também que nesse sentimento fúnebre aí do Xavier, Até a Moira fala assim, ó, tem o Quarteto Xavier achou uma mutante lá chamada Xiankoi. Xiankoi alguma coisa, que é a Karma, né? Que ela consegue invadir mentes. Deu Xavier falando, então tem novos mutantes aí. Então tem todos uns ganchos, né, que o Claremont solta ali pra gente ir para a revista dos Novos Mutantes. E é isso, eu termino aqui, né, esse podcast falando que vou sentir falta dos desenhos do Claremont, né? A gente está no período de transição. A gente está fazendo a transição do Dave Cockrum pro Paul Smith, né? Que depois vai dar outra fase, que vários artistas aí vão estar ajudando a revista dos X-Men. Ah, tem gente que já começa a torcer o nariz para essa parte, né? Estou falando com você aí, Sidney Guzmán, que aparentemente parou de ler X-Men, né, nessa fase. Que mais? Eu acho que é bem importante dizer que, como a saga da Fênix Negra deu certo, né? Os X-Men tendem a se manter um pouco também no espaço, né? Tem esse lore, vamos falar assim, né, do mítico do Shi'ar tá aumentando com outras raças da ninhada. Pode ser até inspirado no Alien, mas tudo bem, né? Você vai vendo que tem já começou com uma treta familiar, né? O irmão da Lilandra. Agora tem outra irmã fudendo também a parada. Então, você vê que esses plots espaciais sempre vão estar presentes daqui para frente no X-Men. E o Claremont tá se aventurando aí pra magia, né? Tipo, ah, se espaço deu certo, por que não outros universos mágicos para explorar aí, né? Então, é isso por enquanto, né? E a gente se vê num próximo programa falando de Os Novos Mutantes. Diz aqui.